você está no canal Thiago com TH. Vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram. Lá eu tô como Thiago, né, com TH, _ AP Soares. E eu gostaria de pedir para você, se você chegou aqui nesse canal, se inscreva, ative o sininho, assim quando eu postar novos vídeos, daí você já vai conseguir ficar sabendo que eu postei coisa nova. Nesse canal a gente faz resenha de livros, fala sobre análise fílmica e comenta o que der vontade. É um canal bem diversificado. E a gente vai falar então hoje sobre O Parasita. Bom, é um filme que, ao meu ver, ele dialoga muito com questões contemporâneas, né? Questões bem atuais. Ele traz, por exemplo, no filme, o filme se dá basicamente, né, na relação entre duas famílias, né? Que daí são a família Kim e a família Park. A família Kim é uma família pobre, vivendo uma situação de vulnerabilidade, uma situação de miséria bem, bem extrema. E tem a família Park, que essa é a família mais abastada, mais rica. O pessoal da família Kim, né? Eles só conseguem ter uma relação com os Parks por meio das relações de trabalho. Porque um amigo do Kim acaba indicando o Kyu, que é da família dos Kim, para ir trabalhar na casa da família Parks. Os gêneros, eles são bem misturados, né? Então você tem vários elementos nesse filme para pensar. Tem várias questões que dá para você ver. Você vê, por exemplo, tragédia, você vê drama, comédia. Então é um filme assim que ele tem vários gêneros misturados ao longo da sua narrativa. Pois bem, esse amigo, ele presenteia Kyu, que é da família dos Kim, com uma pedra. O menino que ganha a pedra, ele vai para a casa onde ele tinha sido indicado para trabalhar, que é a família rica, né? A família dos Parks. E daí, como ele não tem um bom currículo e tal, a irmã dele acaba falsificando, a irmã do Kyu acaba falsificando e tal, e ela faz um currículo para ele, para que ele consiga o emprego. E beleza, daí ele entra na casa. E é muito gritante o contraste que existe entre a vida que uma família leva e a vida que a outra família leva. Essa situação dialoga muito, se a gente for parar para pensar, com o nome do filme, né? Que é Parasita. Basicamente, o que é um parasita, né? Parasita é um organismo que vive dentro de outro organismo e ele acaba prejudicando. Só que daí ele traz, eu acho que é uma sacada muito bacana, que a gente para pensar quem tá usando quem, né, dentro dessa história, né? E num primeiro momento, quando eu assisti o filme, eu até cheguei a pensar assim, nossa, essa família, a família mais abastada, a família rica, nossa, como é bacana, né, como eles são legais, são gentis. Mas daí a gente para pensar, né, mas pô, é muito fácil ser legal, né, quando você tem uma condição financeira boa, quando você tem, tipo, coisas básicas, né, saneamento básico, quando você tem, tipo, água potável, quando você tem comida, quando você tem uma cama para dormir, quando você tem, pode ter contato com o sol. O filme também mostra bastante isso, sabe? Que a família dos Kim, né, que é a família pobre, eles praticamente não têm contato com o sol, porque eles moram, tipo, na parte baixa. O filme trabalha bastante com essa questão, né, de que para você, tipo, tem os que ficam embaixo e os que ficam em cima, fazendo meio que a análise que eu faço sugere como se estivesse fazendo uma metáfora, né, entre, tipo, os ricos são os que ficam em cima e os pobres são os que ficam embaixo. E daí o filme, ao longo do filme, essa metáfora, ela aparece o tempo inteiro, por meio de escadas, por meio de onde as pessoas moram e tudo mais. Beleza. Daí o Kim, o Kyu, né, da família dos Kim, ele consegue entrar nessa família para trabalhar. E daí essa família dos Kim é uma família muito inteligente. Então eles criam várias estratégias. E daí eles conseguem, tipo, a irmã começa a trabalhar como terapeuta, daí o pai dele entra como motorista da família, a mãe entra como governanta. Eles vão criando várias estratégias para que toda a família consiga trabalhar dentro da casa. E daí, quando você menos espera, já tá todo mundo lá, já tá o irmão, o pai, a mãe. Eles dão até um jeito de, tipo, tem uma governanta já que trabalha na casa. E para a mãe conseguir um emprego, o que que eles fazem? Eles dão um jeito de que a governanta seja demitida para que a mãe entre no lugar da governanta. na casa, trabalhando como governanta e tal. E daí a família dos Parks, eles precisam viajar e acaba deixando a casa sozinha. Então a família dos Kings, o que, que eles fazem? Eles aproveitam esse momento em que todo mundo foi viajar e eles começam a aproveitar a casa. Eles começam a comer as coisas, começam a curtir e tal, viajar, né? Coisas tipo o que eles fariam se eles morassem naquela casa e tudo mais. Fazendo mais uma vez, ao meu ver, né? Sugerindo mais uma vez uma analogia com a questão do título do filme, que é Parasita, né? Então, tipo, eles meio que são os parasitas ali dentro daquele contexto. Pois bem, daí a dona, a senhora Parks, ela ali acaba ligando e ela fala que antes da senhora Parks ligar, tem um acontecimento que é bem interessante. A governanta antiga, a que foi demitida para entrar, a governanta dos Kim, essa governanta antiga, ela acaba tocando a campainha falando que precisa fazer alguma coisa, que ela tem um negócio para fazer, uma coisa que ela esqueceu de levar embora, não lembro direito o que ela fala, mas ela cria uma situação para ela conseguir entrar na casa. E meio que, tipo, isso que gera um momento de tensão, porque eles não estavam esperando pela chegada dela. E daí a gente descobre que o marido da governanta, ele mora numa espécie de bunker, sabe? Num porão que tem na casa. E assim, em situações precárias. E a governanta pede pra atual governante, né? Pra senhora Kim, que ajude alimentando o marido dela, que ela até pagaria por esse serviço. Só que daí acaba meio que gerando uma confusão enorme, ela acaba se recusando e mostrando que, tipo, eles não... por mais que eles, tanto a governanta antiga como os Kim fazem praticamente quase parte do mesmo grupo social, existe ali um conflito entre eles, né? E pra mim também é uma sacada muito interessante que dá pra gente pensar também, né, nessas relações, né? Eu não estou falando que roubar é certo, mas acontece muito isso, né? A pessoa entra no supermercado pra pegar, tipo, um saco de arroz pra ela comer. E daí você vê, tipo, toda a sociedade criticando, falando: meu Deus, por que ele fez isso? Se ele tava com fome, era só ele pedir, pau. E fala um monte de coisa. E não existe a mesma indignação quando tem uma notícia de um político que roubou milhões, né? E acabou impactando um número muito maior de pessoas. Então, assim, eu acho que o filme acaba trazendo um pouco, dá pra gente acabar fazendo essas aproximações, sabe? Encontrando um ponto em comum com questões contemporâneas. Daí, num determinado momento, a governante antiga consegue pegar o celular e grava um vídeo e fala que vai mandar pra senhora Parks contando tudo o que tá acontecendo. Que eles, na verdade, estão todos lá fazendo aquela bagunça aqui pra mostrar, de fato, quem eles são, que eles não são aquelas pessoas boazinhas que ela tá acreditando. E daí vira uma confusão nesse momento. E daí, em meio a toda essa confusão, o telefone toca e é a senhora Kim dizendo que ela precisou, que deu um problema lá na viagem, que ela vai precisar voltar. E daí ela até fala que ela quer um prato lá bem exótico e tal, e a mulher tem que sair correndo, todo mundo sai correndo desesperado pra tentar dar um jeito na situação, porque os donos da casa, eles estão voltando, né? E tudo isso tem, ao longo do filme, né, acontece também uma cena que envolve a chuva, bem volumosa e tal. E daí a família dos Kings, eles saem da casa lá dos Parques e descem pra casa onde eles moram. E chegando lá, tipo, a casa tá toda inundada. E a situação tá bem precária, tanto é que eles acabam precisando ir para um abrigo. E em meio a tudo isso, Kyu, né, que é da família dos Kim, ele acaba pegando a pedra que o amigo dele tinha dado para ele no começo do filme e tal. Algumas pessoas acham que ele pegou essa pedra para presentear o marido da governanta anterior. Eu acho que ele pegou essa pedra porque a intenção dele foi, quando ele vai com essa pedra até a casa dos Parks, é pra matar o rapaz lá. Porque essa família que tá no porão, ela acaba sendo um problema pra família dos Kim. É uma forma que eu vejo que, tipo, eles quase que acabam desmascarando toda essa trama que tá... Que foi bem articulada pelos Kim, né? Daí eles pegam, eles acabam indo pra um abrigo, tá? Por causa que a casa ficou toda inundada, eles vão pra um abrigo. E você vê que a situação deles tá bem precária, que eles estão passando por um momento bem difícil. E o telefone toca, e daí é a senhora Parks falando que vai fazer um aniversário pro menino, e daí ela quer que todos eles acabem trabalhando. E tem uma cena bem marcante, quando eles têm que meio que se de restabelecer daquela situação, né? Bem situação problemática que foi a chuva. E daí eles pegam, eles falam, tipo, o rapaz tá lá, né? O senhor Kim tá. Eles vão até fazer uma encenação no aniversário do menino e tal. E daí o senhor Parks percebe que o senhor Kim não tá muito empolgado e tal. E ele fala assim pro cara: olha, você tá ganhando hora extra pra você tá aqui. Então traz essa discussão, né? Tipo, abre o debate também, tipo, até que ponto, né? O dinheiro ele paga, né? Vida da pessoa é tão violento, né? Porque, tipo, a pessoa não tá ali porque ela quer, né? É meio que um mecanismo de tortura, né? Está ali naquela festa, sobretudo depois de todos aqueles acontecimentos e tal, acarretados pela chuva. E daí, só num determinado momento, o Kim, ele acaba pegando a pedra para descer lá pro porão, para dar um jeito no marido da ex-governanta, né? E daí ele tá com a pedra na mão, a pedra acaba caindo da mão dele, e daí ele entra em conflito com o homem que está morando lá embaixo. E esse homem acaba saindo do porão, e daí vira uma verdadeira carnificina. Ele acaba esfaqueando a filha dos Kings, e daí um acaba esfaqueando o outro. E em meio a tudo isso, tem um elemento bem que acaba sendo a gota d'água pro motorista, né, o Sr. Kim, que ele vê, tipo, o Sr. Parks fazendo esse gesto aqui, de mau cheiro e tal. E esse gesto, ele já é recorrente ao longo do filme, né? Tanto é que tem uma cena que ele escuta ele falando tal a respeito do cheiro deles, né? É como, tipo, o cheiro dos pobres fosse um cheiro muito desagradável. O filme trabalha bastante com isso. E daí, nesse momento, é a gota d'água pro Sr. Kim, e ele dá uma facada no Sr. Park. E daí a festa vira uma tragédia, né? E daí o senhor Kim, ele acaba fugindo. Daí, posteriormente, a gente descobre que ele se escondeu no porão, no lugar onde ficava o marido da ex-governanta, que no meio dessa confusão acabou sendo morto. E daí a irmã do Kim morre, a irmã do Kyu morre. Então, da família dos Kim, sobra só a mãe, o filho e o pai. E o pai tá escondido agora no porão, e a casa, ela acaba ganhando um outro dono, e o Kyu fica, tipo, procurando pelo pai dele, e ninguém sabe onde o pai dele tá. Daí o Kyu sobe até uma montanha, e acaba descobrindo onde o pai dele tá, por meio de um código que o pai dele faz, que ele bate a cabeça num botão, e as luzes acendem, e daí ele descobre que o pai dele tá lá dentro do porão. E daí o garoto começa a arquitetar, né, sonhar em... O sonho dele passa a ser querer comprar aquela casa para que ele possa conseguir libertar o pai dele. Tanto é que mostra isso acontecendo, mas depois, logo em seguida, a gente percebe que isso não passou de um sonho e que ele praticamente jamais vai conseguir comprar aquela casa. Haja visto a situação que ele se encontra, né, porque ele é uma pessoa pobre e a casa é uma mansão, uma casa provavelmente muito cara, e muito fora da realidade deles. É um filme que faz a gente parar pra pensar, é um filme que incomoda bastante. É um filme que dá pra gente, pra nós que estamos acostumados a ver vários filmes produzidos em Hollywood, é um filme que tem uma linguagem toda específica, toda característica, é um filme muito bem feito, é um filme que você assiste ele uma vez e você fica... é muita informação, sabe? Muita coisa acontecendo, é uma experiência que vale bastante a pena. E eu acho, sim, que o filme faz, sim, uma crítica social, bem, bem dura. E no final das contas, né, pra finalizar, no final das contas a situação acaba se mantendo como era, né? É como se fosse um ciclo, e o ciclo permanece do jeito que estava, pois os pobres continuam pobres e os ricos continuam ricos. Pois é, essas foram as percepções que eu tive em relação ao filme. Eu não sei se serão as mesmas que vocês tiveram ou terão, mas eu gostaria que vocês compartilhassem o que vocês acharam do filme, como vocês leram o filme, né? Porque é isso, né? Cada um acaba interpretando e analisando com as suas lentes, né? Eu vejo a partir da minha perspectiva. Então, como por exemplo, eu vi uma pessoa falando que o Kim vai levar a pedra, como a pedra é um elemento que na cultura deles daria sorte, então o Kim estaria levando a pedra pro rapaz pro dez, marido da ex-governanta, sabe? Naquela cena que eu contei agora, tipo, que ele desceu lá pra levar a pedra. Teve gente falando que ele ia presenteá-lo com a pedra. Eu já acho que ele iria descer com a pedra pra matar ele, porque ele precisava se livrar daquele problema. Então, assim, depende da perspectiva, né? E a gente vai criando, né, as nossas interpretações. Eu parto desse pressuposto de que ele ia descer lá mesmo realmente para matar. Enfim, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima análise.
Boa noite,
e até mais.
Florida.
Beijão.
Até amanhã, seu barriga. Tenha bons sonhos. Professor Girafales, boa noite.
Boa noite, dona Florinda.
Boa noite, papaizinho lindo.
Boa noite, minha filha.
Boa noite para todos.
Boa noite.
Boa noite, Chaves.
Boa noite, Chaves.
Boa noite, Chaves.
Boa noite,